da Tupi. 2:07. Ribeirão Preto acompanhando a Tupi na madrugada viva. Coração pulsante da madrugada viva da Tupi. Bom dia. Fala, Rafael. Dizendo mais uma triste perda. Que Deus conforte a Twig. É isso? Twig, Pepe e toda a família do Paulo. Que Deus o receba de braços abertos. Aí, mais uma homenagem à família do Paulinho, do Roupa Nova. Realmente, Bruno, momento triste. Alexandre Ferreira fechou aí o programa com uma música e daqui a pouco a gente vai abrir com outra, também do Roupa Nova, para homenagear todos os fãs. Abraços, então, que Deus conforte a toda a família e todos os fãs. Uma luta, ó, que já estava há tanto tempo, aliás, impressionante, né? Porque o pessoal da área de saúde está comentando, dos hospitais, sabe? Tem enfermeiro, técnicos de enfermeiros, médicos que estão, sabe, na beira do desespero, aquela coisa, não aguento mais, o que eu faço? E passa a noite reanimando, tentando reanimar uma pessoa daqui, tenta reanimar outra de lá, a outra piora, corre para um lado, corre para o outro, e muita gente que achou que tinha acabado, hein? Não sabia que estava a mesma coisa, estava continuando. O negócio só enganou todo mundo, né? E muita gente achou que podia voltar tudo ao normal. E tem gente que acha que pode. Pois é, e está todo mundo nesse sufoco brabo. Só quem está lá nos hospitais é que sabe o que está acontecendo. Hospital Marcílio Dias, negócio de louco. É, vai lá para ver. No Ronaldo Gazola, Acari, vai lá para ver como é que está a situação. Em todos os hospitais na Baixada Fluminense, desespero total. Não tem teste para todo mundo, não consegue fazer o teste. Aí o atendimento cada vez mais precário, as pessoas ali dependendo de UTI, não conseguem. Tudo isso que havia sido avisado lá no início da pandemia pelos, até então, na época, ministros da saúde. O próprio Mandetta falou isso várias vezes e foi criticado por um monte de gente que eu, inclusive, acompanhei na época que eu estava de quarentena lá em Madureira, e o pessoal dizia assim: desliga a televisão que esse maluco aí está contra o presidente, fica falando um monte de besteira, está mancomunado com a Globo. Tinha um monte de babaca que pensava dessa forma e falava, olha aí, isso é besteira, essa gripezinha, isso não pega, isso é, pergunta se tem alguém com isso. Cara, calaram todos, sumiram. Aliás, alguns morreram, inclusive, que falavam isso. Alguns morreram e os outros se calaram, sumiram, desapareceram. Ninguém fala mais que o Mandetta era um babaca, que não sei quem era o outro ministro, que o presidente é que estava certo de andar sem máscara, que era isso mesmo, sumiu todo mundo. De vez em quando aparece um ou outro para falar besteira, mas já não faz mais, não tem mais coro, já não tem mais aquela galera que vinha junto. Muitos se foram, né, para nunca mais voltar, e outros se calaram e se esconderam dentro de casa, principalmente neste momento. Eu não vejo mais nenhum daqueles que enchiam o saco e que perturbavam, porque eu queria acompanhar o que estava acontecendo. Eu ficava ali acompanhando, tentando, sabe, para saber o que estava rolando, tentando entender o contexto, e as pessoas me chamando de otário. E agora? Cadê essa gente? Cadê? 2:11, muito triste, muito lamentável mesmo, mas a verdade é essa. Quem me conhece sabe, uma hora eu ia falar isso aqui: cadê essa gente? Cadê? Um monte que aparecia lá, você estava ali com álcool 70, difícil para encontrar, porque a gente estava numa fase terrível da SEDAI, que era aquela fase da geosmina, aquela porcaria daquela água podre que a gente tinha que pagar para receber, para consumir aquela água, que até hoje as caixas d'água estão sujas por causa daquela água. E aí vinha aquele carvão ativado, não sei de onde, que era para combater a porcaria da geosmina. Esse era o nosso problema da época. Mal a gente sabia o que estava por vir. E aí, quando os casos que esconderam da gente já estavam entre a gente, mas começaram a pipocar, tinham aqueles babacas que não acreditavam. E aí eu estou dizendo, eu pensava assim, um dia eu preferia até, eu torci para eles estarem certos. Eu falei, tomara que estejam certos, de repente o otário sou eu, né? Aí você passava álcool, o cara vinha e apertava a tua mão. Aí quando você ia dar o soquinho, a cotovelada para cumprimentar. Na época surgiu até o negócio do toquezinho do pé, que não foi para frente, todo mundo esqueceu. Até porque era uma babaquice do cacete também. Mas aí surgiu o negócio do cotovelinho, de não sei o quê, e os caras vinham e apertavam a tua mão com tudo, e te abraçavam, e faziam assim, deixa de ser babaca, viadinho, oh, isso é mentira. Cadê essa gente? Cadê essa gente? Sabe, não duvide da ciência, não duvide de quem estudou, de quem está na medicina, não duvide. Se algum deles estiver mentindo, pode, todo mundo é falho. Pode um ou outro mentir, falar uma besteira, mas todos, não é possível que todos estariam mentindo. Todos os jornalistas são mentirosos. Aí dizia, não, mas é a Globo. O que é a Globo? Você ia para outros canais, também estavam falando, mas a picuinha era com a Globo. Aliás, continua mesmo assim. Mas cadê essa gente que diz que isso era mentira? Que era uma gripezinha, sem vergonha. Isso porque não levou ninguém da tua família. E muitos que se calaram ou calaram porque foram ou porque perderam pessoas da família. E outros estão desesperados. Eu quando venho para cá e fico brincando aqui com o Bruno, brinco com os colegas. A gente dá notícia, mas eu brinco. E brinco aqui com o Jorginho, a gente faz brincadeira e tem os palhaços. Me desculpe, hoje eu estou na base do desabafo e que não entendem. Fala, ah, esse programa é diferente do primeiro e do outro. É lógico, a ideia não é ser igual. Se fosse para ser igual... fazia igual no sábado, não precisava eu estar aqui. Eu estou aqui exatamente para ser diferente, eu não quero ser melhor nem pior, até porque eu não sou. Mas se é para ser diferente, vamos ser diferente. Mas vamos ser coerentes também, até com as críticas. Se você não tem capacidade de entender, então não critique, não fala. Entendeu? Quando eu tento passar alegria, porque a gente está vivendo um momento realmente muito triste. E quando eu abraço as pessoas aqui, falo trocentos nomes e não me arrependo disso e nunca perdi audiência por causa disso, é porque as pessoas estão carentes de abraços e não dá para abraçar pessoalmente. Eu não posso fazer isso. E você que está ouvindo agora também sabe que não pode, não dá. Mas pelo rádio a gente pode abraçar, pode citar nome, pode falar, pode homenagear, pode levantar o astral de algumas pessoas, pode alertar, mas às vezes com uma brincadeira, até infeliz, que a gente que brinca no improviso, às vezes é uma brincadeira boba. Eu já fiz também várias, mas a tentativa é agradar. Você já pensou se todos os dias eu ficasse assim, igual eu estou aqui agora me desabafando, falando e tal, com essa trilha forte aqui, sabe? Também você ia dizer, cara, que saco esse cara em todo dia, sabe, criticando alguma coisa. Mas hoje tem a hora que a gente tem que falar, tem que tocar na ferida. Às vezes, cortar na própria carne, admitir que a gente erra, que a gente, sabe, todos nós falhamos em alguns momentos. E outra coisa, agora fica nessa luta aí, enquanto os outros países, ou bem ou mal, estão saindo na frente em busca da vacina, comprando, esperando as vacinas que já foram aprovadas, começando a vacinação, a gente aqui continua brigando por causa de seringa. Para saber quem compra, quem não compra, que tipo de vacina que aplica, que toma, se é obrigatório, se não é, as pessoas morrendo e as pessoas aqui discutindo a coisa de forma política, esquecendo que a gente está numa pandemia séria, com pessoas perdendo a vida. Se não é conivência, é omissão. Eu diria até que as pessoas estão cometendo crimes contra a humanidade. É triste que a gente esteja vivendo um momento desse. Sabe-se lá se a gente vai estar vivo para continuar contando a história, mas pelo menos que os outros possam continuar contando a história e que a gente, se Deus nos permitir, também possa, contando história já no momento de superação, porque não é o que a gente está vendo agora. O que a gente está vendo agora é dor, é tristeza e junto com isso, a economia partida, arrebentada, dilacerada, só não está pior porque as autoridades seguraram por causa da eleição e agora por causa do Natal, porque tem faturamento de Natal, tem Ano Novo, aí vamos segurar até quando chegar um ponto que aí resolve fechar tudo de novo. E quem fechar, será que vai conseguir abrir? Hein? Com tudo caro do jeito que está, no supermercado, os preços absurdos. E a gente pagando o preço da irresponsabilidade. E aí quando você vê, mas quem são aqueles que têm prioridade para receber a vacina? Quando ela estiver disponível para a gente aqui? Eu não vejo ninguém falar dos jornalistas, dos repórteres. que sempre estiveram na linha de frente ali, junto, tentando entrevistar as autoridades, botando microfones para as entrevistas coletivas, sendo esculachados por governantes que se acham acima do bem e do mal. Ninguém fala dessa gente, dos repórteres. Na hora que falar, beleza, prioridade é o pessoal da saúde, com certeza. Prioridade são os mais velhos, os idosos, também com certeza. Prioridade às pessoas que têm comorbidades, pessoas que têm doenças crônicas, diabetes, hipertensão. E quantos repórteres e jornalistas que não tinham e que adquiriram, passaram a ter problemas, inclusive de pânico, sabe, de medo. Isso porque a gente convive também com a violência urbana, o tráfico de drogas, as milícias, tiro, porrada e bomba, mais uma pandemia e lideranças que deveriam aproveitar para poder exercer, sabe, a função, ajudando a, eu não vou dizer salvar, mas guardar vidas. Não é salvar, quem salva é Deus, mas ajudando a guardar vidas, na verdade, estão colocando o rebanho a se perder.
Garcia Duarte, é da Tupi.